E o Minuto da Notícia traz informações com o jornalista Paulo Henry Miller, do Jornal da USP, com entrevista exclusiva com o professor Marco Antônio Zago, reitor da Universidade de São Paulo.
Como é que o senhor avalia, né, a relevância e a repercussão da divulgação dos salários da universidade publicamente?
Eu avalio muito positivamente. Em primeiro lugar, porque isto é algo que, vamos dizer, tornou-se a norma no serviço público e não tem nenhuma justificativa para que as universidades deixem de fazê-lo. Deixar de fazer poderia despertar a suspeita de que nós estamos escondendo coisas, que há questões estranhas e que precisam ser escondidas. Isto a experiência e a prática demonstrou que não era verdade, que os salários dos docentes da USP não são salários de marajá, não estão exagerados. Não. Há alguns casos de salários maiores do que a norma, que são situações garantidas por sentenças judiciais, e isto ocorre na USP, assim como ocorre em todos os outros órgãos públicos, então não é novidade, mas é uma minoria. De um modo geral, os salários dos professores, e esta é a opinião que estou colhendo, inclusive da sociedade, ouço muitas pessoas se manifestando que, surpreendentemente, os salários não são assim tão expressivos, não é? Principalmente para aqueles docentes que dedicaram sua vida toda à universidade, fizeram numerosos concursos, fizeram trabalhos e orientações que são bastante expressivas. Então, não surpreendeu ninguém, não é? E portanto, eu entendo que foi um passo positivo da universidade.
A professora Maria Paula Butti disse que isso é um indício, uma amostra de um fortalecimento de uma cultura de maior transparência na USP. O senhor concorda com essa avaliação?
Concordo perfeitamente. Há de se lembrar que durante a campanha nós insistimos que esta seria uma atitude permanente da reitoria, tá certo? A de dar maior transparência. Não foi fácil nos primeiros meses reunir todas as informações que estavam muito dispersas na universidade, contrariamente ao que as pessoas podem pensar, mas à medida que nós vamos equacionando os problemas técnicos relativos ao fluxo de informação, nós vamos disponibilizando, sim. Então, isto é uma política permanente desta gestão.
Que outras medidas o senhor indicaria nesse caminho da transparência?
Ela passará por uma melhor organização do portal da transparência, que já está muito bem, mas passamos por uma melhoria técnica desse portal, e passamos por toda a questão da organização de uma controladoria na USP, que passamos de uma ideia um pouco singela para uma ideia mais complexa de um sistema de controladoria para nos equipararmos às instituições públicas, principalmente, mas também privadas, de grande fôlego, como a Universidade de São Paulo. Quer dizer, é diferente você montar uma controladoria para uma empresa de 1.000 funcionários, que já é uma empresa grande, para uma instituição como a USP, que só de servidores, docentes e não docentes, tá certo, tem 23 mil. Então, nós precisamos organizar todo o processo relacionado com a controladoria, e que envolverá um sistema muito mais amplo do que apenas uma controladoria financeira ou contábil.
Do ponto de vista do procedimento legal, burocrático, a USP espera a publicação da decisão do Supremo e então vai tomar a providência do corte de salários? Como é que vai funcionar isso?
Esta é uma questão sobre a qual eu não quero me manifestar, porque ela, por enquanto, é domínio exclusivo da Procuradoria. Porque a própria procuradora já nos alerta para o fato de que o acórdão do Supremo ainda não foi publicado, e só depois que ela tomar conhecimento do inteiro teor e estudar isto é que ela vai poder se manifestar a respeito das iniciativas que a USP pode ou deve tomar.
ponto de vista de consequência e futuro, o senhor acha que pode haver uma perda de qualidade, evasão de professores para outras universidades, porque o teto das federais é maior também?
Eu estou convicto de que isto vai acontecer. É óbvio que não é algo que acontece de um dia para o outro. Não é que 3 dias depois dessas medidas todas implantadas, nós teremos uma grande fuga de professores da Universidade de São Paulo. Não é isto. O efeito é mais em prazo médio, em prazo longo, em que um jovem professor, antes de se candidatar para a USP, ele vai procurar um lugar numa universidade que ofereça um teto para o seu futuro da carreira, mais tarde, no final da vida, quando ele já tiver dedicado 20, 30 anos à universidade, ele vai escolher uma instituição pública, neste caso as instituições públicas federais, ao invés de escolher as instituições públicas estaduais, que estão limitadas por uma decisão arbitrária de manter o nível do salário do governador abaixo daquele que é dos ministros do Supremo.
Paulo Remiller, do Jornal da USP, especial para a Rádio USP.